DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Em Angola, o secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres apela aos trabalhadores para fiscalizarem o cumprimento do novo salário mínimo nacional.
Dizer que a falta de vontade do nosso executivo, das nossas autoridades, em poder fazer cumprir aquilo que deve ter cumprido, que é a realização dos anseios dos cidadãos, que é a realização dos anseios dos trabalhadores.
Em Moçambique, o secretário-geral da Frelimo apela à justiça a investigar e responsabilizar os envolvidos no escândalo do concurso público que afeta o setor da agricultura, ambiente e pescas.
Nós combatemos de forma vigorosa a corrupção, mas é preciso e entendemos que é importante que as pessoas competentes possam fazer o seu trabalho para que se prove ou não o que aconteceu.
E Portugal é o país mais recente a anunciar o apoio ao Estado palestiniano.
Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina.
No futebol, o Bayern Munique voltou a golear e continua a liderar a Bundesliga isolado. E hoje, a France Football e a UEFA vão coroar o Bola de Ouro 2025. E neste jornal, não perca ainda mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 22 de setembro de 2025. Consigo deste lado, António Deus, e vamos agora ao seu Jornal da Manhã. Em Angola, a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres está a lançar um apelo direto aos trabalhadores angolanos. Fiscalizem o cumprimento do novo salário mínimo nacional. Desde terça-feira, todas as grandes empresas estão obrigadas a pagar pelo menos 100 mil kwanzas, cerca de 91 euros. O secretário-geral da Central Sindical, Francisco Jacinto, lembra que os próprios trabalhadores devem ser os primeiros a denunciar irregularidades. Apesar do aumento, o sindicalista considera que o novo valor continua longe de responder ao elevado custo de vida em Angola. A DW, Francisco Jacinto, promete manter a pressão e não descarta novas ações caso as reivindicações dos trabalhadores não sejam atendidas.
Dizer que a falta de vontade do nosso executivo, das nossas autoridades, em poder fazer cumprir aquilo que deve ter cumprido, que é a realização dos anseios dos cidadãos, que é a realização dos anseios dos trabalhadores. A desculpa que se tem dado aqui, não poder dar mais aos trabalhadores, é compreensível do ponto de vista negativo. Como se sabe, a maior parte dos empregados do nosso país são também os governantes, são também os deputados, e toda a maior parte dos deputados do nosso país, estou falando de deputados do partido no poder, foram todos governadores, saem do governo governar, vão para o parlamento, e depois fica lá a proteger os seus interesses.
Mas ainda assim, o governo angolano diz que fez um esforço e que subiu um pouco a fasquia do salário mínimo.
Estamos a falar de 100 mil kwanzas, que começou, entrou em vigor no dia 16. Pois dia 19 está há 3 dias. Tu estás a pagar 70 mil kwanzas a um cidadão, um salário mínimo nacional. Em que num país e que o próprio governo sabe que é considerado um dos mais caros do mundo, onde temos a cesta básica alimentar altamente elevada, com preços altamente elevados e que não se percebe. E temos os serviços de assistência médica medicamentosa com deficiências básicas, sem os hospitais sem medicamentos, sem qualquer coisa. Os pacientes são obrigados a irem nas farmácias para adquirir medicamentos, até análises são obrigados a ir nas clínicas privadas para fazer análise. Temos um sistema de fornecimento de água com bastante dificuldade, bastante deficiência. Até água não potável para se beber, até justificado pelo próprio governo. Recentemente, com essa pandemia de cólera, e foi o executivo próprio que ia aconselhar os cidadãos para ferverem água. Água que o próprio os serviços do Estado fornece à população, que afinal a água não é pura para beber. Depois temos outros problemas. O próprio executivo regularmente aumenta os preços dos serviços que ele presta aos cidadãos. Aumentou os preços recentemente de energia e água, aumentou os serviços de energia elétrica, aumentou os serviços das propinas escolares, aumentou os serviços de aumento dos combustíveis, aumentou os combustíveis, aumenta tudo.
Mas não aumenta o salário, o mínimo.
E numa percentagem de 150%, 200%, e não aumenta o salário. E ainda se arroga em dizer não tem dinheiro para dar, a um cidadão de 100 mil kwanzas, ou mais do que 100 mil kwanzas como salário mínimo nacional.
Mas na sua opinião, quanto é que seria um salário mínimo justo na sua...
Nós apresentamos um caderno reivindicativo, mas no 2024 nós negociamos com o Executivo. As contas que nós fizemos, o levantamento, o estudo que nós realizamos, é que desde o ano que o governo deixou de ajustar o salário mínimo nacional, em função daquele decreto que eu fiz referência de 2013, que obrigava o Executivo a reajustar o salário mínimo nacional, em função da inflação esperada. E dizia eu, fizemos um estudo em que o salário foi corroído pela inflação numa por acima dos 245%. São esses valores que nós estamos a pedir. Essa porcentagem que nós colocamos no caderno reivindicativo.
200 e tal por cento, né? Um aumento de 200 e tal por cento.
Exatamente, que fosse depois reposto este valor de compra perdido ao longo dos anos. E o governo disse que não tem mais. Não foram os empresários que vieram dizer conosco. Foi o próprio governo na mesa de negociações que defendeu o empresariado. Sem nenhum empresariado, aliás, membro do setor empresarial estar na reunião, estar na mesa para defender as suas posições.
Ouviu Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. A entrevista foi conduzida pelo jornalista Brahma Darame. O sindicato então apelou aos trabalhadores e sindicatos setoriais para fiscalizar o cumprimento do novo salário mínimo nacional, que passou desde a passada terça-feira a ser de 100 mil kwanzas, cerca de 91 euros. E é sobre este tema que abrimos a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos como avalia então este aumento de salário mínimo em Angola para 100 mil kwanzas, lembramos, cerca de 91 euros. O Ezequiel escreve-nos que é angolano, mas gostaria mesmo de saber em que província estabeleceu-se este salário mínimo de 100 mil kwanzas. O Edson diz-nos que essa brincadeira é a mesma de Moçambique. Se levassem todo o dinheiro que fiz a aumentar salários para investir na agricultura e pecuária, reduzir custos de energia, em 10 anos teríamos resultados melhores. Aí o Biami escreve-nos que em Moçambique falta o mesmo, aumentar o ordenado mínimo. O Rosário escreve-nos que, afinal, o MPLA no poder vai tirar o dinheiro a quem para poder dar aos funcionários. E o António escreve-nos que os sindicatos são fracos em Angola, não há sequer salários. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai atento a deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Frelimo encoraja a investigação ao escândalo que envolve o ministro da Agricultura. O secretário-geral do partido no poder em Moçambique, Shaquille Abubakar, encorajou as autoridades de justiça a investigarem e responsabilizarem os envolvidos no escândalo do concurso público que afeta o setor da agricultura, ambiente e pescas e que supostamente terá favorecido o ministro da área.
Está-se a fazer a análise do processo, portanto nós não podemos antecipar um julgamento de uma coisa que não aconteceu. Há uma suspeição e nós acreditamos que há presunção de inocência, mas como devem ter estado acompanhados na nossa comunicação com o país, nós combatemos de forma vigorosa a corrupção, mas é preciso e entendemos que é importante que as pessoas competentes possam fazer o seu trabalho para que se prove ou não o que aconteceu. É preciso deixar que as instituições funcionem, o próprio Ministério está a fazer um trabalho e aquilo que for o veredito, eu acredito que nós iremos apoiar porque confiamos nas instituições do nosso Estado.
Palavras do número 2 da Frelimo, que falava na noite do último sábado em Nampula, em conferência geral de imprensa que marcou o fim da sua primeira visita à província desde que assumiu as funções de secretário-geral. E o político moçambicano Venâncio Mondlane defendeu, na cidade da Beira, centro do país, que a execução orçamental do sistema judicial nacional tem que ser profundamente, totalmente e absolutamente autónoma, reiterando a necessidade de reformas no sistema eleitoral do país. Segundo Mondlane, a execução orçamental do sistema de justiça tem que ser autónomo, porque se a justiça for imparcial e autónoma e independente, afeta tudo. E em Angola, académicos e ativistas disseram que a elite política e económica portuguesa tem ajudado o país angolano a manter-se como um Estado cleptocrático, numa relação alimentada pelo lucro e que tem enfraquecido a democratização do país. O debate online, promovido pelo Observatório da Imprensa Angolana, tinha como tema o papel da elite política e económica portuguesa na manutenção e continuidade da ditadura em Angola.
DW África. Deutsche Welle.
Decorre esta segunda-feira a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. E o objetivo é, claro, pressionar Israel a pôr fim à guerra em Gaza e iniciar um novo processo de paz. Para isso, mais de 150 dos 193 membros da ONU já reconheceram formalmente o Estado da Palestina. Na antecâmara da reunião, houve mais anúncios de apoio à Palestina. Na antecâmara da reunião, Canadá, Austrália e o Reino Unido deram um passo em frente e anunciaram o reconhecimento do Estado palestiniano. Horas depois, Portugal juntou-se à lista pela voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.
Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros português apela a um cessar-fogo imediato.
O governo português reafirma, nesta ocasião, o direito do Estado de Israel à existência e as suas efetivas necessidades de segurança, bem como a especial amizade dos povos português e israelita, condenando uma vez mais os atrozes ataques terroristas de 7 de outubro, o Hamas e todas as organizações, terroristas ou não, que neguem o direito de Israel à existência, exigindo-se a libertação imediata de todos os reféns.
Já durante a reunião que irá decorrer hoje, é esperado que a França siga os passos de Portugal e companhia, tal como deixou antever o presidente francês Emmanuel Macron.
Ce que veut la France, c'est un cessez-le-feu immédiat.
O que a França quer é um cessar-fogo imediato. Queremos que os 48 reféns sejam libertados sem demora. Queremos o regresso da ajuda humanitária a Gaza. Queremos um futuro possível em Gaza, com o Hamas desmantelado e afastado do poder. O que a França quer é uma autoridade palestiniana reinventada e renovada.
Reinventer, renouveler.
Para a autoridade palestiniana, o reconhecimento estatal por parte de países tão importantes seria um ganho de prestígio e uma derrota diplomática para Israel, especialmente agora com a escalada do conflito em Gaza. Os Estados Unidos da América, por outro lado, rejeitam veementemente o reconhecimento, assim como Israel. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vê nisso uma recompensa pelo terrorismo do grupo islâmico radical Hamas. Tenho uma mensagem clara para os líderes que reconhecem o Estado palestiniano após o terrível massacre de 7 de outubro. Estão a dar uma enorme recompensa ao terrorismo. E tenho outra mensagem para vocês. Isso não vai acontecer. Não será estabelecido um Estado palestiniano a oeste do Rio Jordão. Depois de observados os dois lados da barricada, há quem esteja a meio caminho. É o caso da Alemanha. O governo alemão encontra-se num dilema especial quando se trata do tema Israel-Palestina. Diante dos milhões de judeus assassinados durante o nazismo, sente-se especialmente responsável pela segurança de Israel e chegou a declarar isso como uma razão de Estado. Para o chanceler alemão, essas não são meras palavras. Num discurso proferido há poucos dias por ocasião da reabertura de uma sinagoga destruída pelos nazis em Munique, Friedrich Merz lutou para conter as lágrimas ao dizer:
Desde 7 de outubro temos vivido uma nova onda de antissemitismo, sob formas antigas e novas, flagrante e mal dissimulado,
em palavras e ações, nas redes sociais, nas universidades, nos espaços públicos. Gostaria de dizer-vos o quanto isso me envergonha, como chanceler da República Federal da Alemanha, mas também como alemão, como filho de geração de pós-guerra, uma criança que cresceu com o lema nunca mais, como missão, dever e promessa.
Nie wieder, als Auftrag, als Pflicht, als Versprechen.
No entanto, o chanceler alemão separa a luta contra o antissemitismo da sua avaliação da política de Israel e, acima de tudo, da ação militar israelita na faixa de Gaza. Merz criticou veementemente isso noutra ocasião e, como consequência, suspendeu no verão todas as exportações de armas para Israel que poderiam ser utilizadas na Guerra de Gaza. Contudo, a pressão sobre o governo federal para que assuma uma posição mais firme está a aumentar. Uma aliança de dezenas de organizações da sociedade civil também exige, por meio de uma petição, que o governo federal alemão transforme as críticas a Israel em ações. Já numa sondagem da Força, realizada no início de agosto na Alemanha, 54% dos inquiridos manifestaram-se a favor e 31% contra o reconhecimento do Estado da Palestina.
DW Notícias.
O Fundo Monetário Internacional considera que os países africanos vão precisar de ainda mais financiamento, apesar da instituição já ter emprestado quase 70 mil milhões de dólares desde 2020 para ajudar estas economias. O FMI tem mais de 20 programas de ajustamento financeiro em África, incluindo nos lusófonos Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E prossegue a contagem dos votos em algumas secções eleitorais na Guiné-Conakry, num referendo sobre o projeto da Constituição que poderá permitir ao líder da junta militar do país concorrer à presidência e legitimar o seu regime militar. O referendo, que é um passo fundamental na transição do país de um regime militar para um regime civil, e os críticos consideram-no uma tentativa de tomada de poder. No futebol, a UEFA e a France Football, em parceria, pelo segundo ano consecutivo, vão eleger o melhor do mundo em 2025. Ousmane Dembélé e os Rafinha e os portugueses Nuno Mendes e Vitinha são alguns dos favoritos e nomeados à conquista da Bola de Ouro 2025. Momento agora para mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao quarto episódio do audiolivro Contra o Crime, Academia da Excelência, escrito por Annie Elliam. No episódio anterior, Henrique decidiu inscrever-se na Academia da Excelência. O pai, o inspetor Martins, tinha ficado encantado com as condições da universidade privada. Hoje, voltamos à Academia da Excelência para o primeiro dia de aulas de Henrique.
Henrique, anda para aqui, senta-te conosco. Ana chamou Henrique assim que ele entrou na sala de aulas. Algumas pessoas viraram-se para ver com quem ela estava a falar, mas a maioria dos estudantes estava tão absorvida na conversa que não reparou que ele entrou. Henrique dirigiu-se a uma mesa de três que estava no meio da sala. Olá, Ana, disse ele sentando-se ao lado dela. Como estão as coisas? Perguntou-lhe ela. Tiveste dificuldade em encontrar a sala? Nem precisei de procurar. O representante dos estudantes estava à minha espera na recepção e trouxe-me aqui. Está tudo incrivelmente bem organizado. Um jovem sentado ao lado de Ana estendeu a mão a Henrique. Olá, eu sou Daniel. Ana já tinha falado de Daniel a Henrique, dizendo que ele era um dos colegas com quem ela se dava melhor. O seu aperto de mão foi forte e confiante. Não nos cruzamos já a algum lado? O teu nome não me é estranho, comentou Henrique. Talvez, no meu blog de investigação. Chama-se A Coruja de Didiaça, respondeu Daniel. Não, a sério? És tu? Eu adoro o teu blog. Leio tudo o que escreves. Tens muito talento. Devias fazer carreira, disse Henrique entusiasmado. Daniel sentiu-se lisonjeado e disse que tinha a mesma intenção de o fazer. Foi por isso, aliás, que se inscreveu na Academia de Excelência. Era a única instituição da região que oferecia o curso de gestão e comunicação. De repente, mostrou um ar preocupado e disse baixinho: mas confesso que estou um pouco cético. Henrique ficou curioso e quis saber o que o incomodava. Mas Daniel disse que não era nada em concreto, apenas uma leve impressão. O Daniel diz que há demasiadas movimentações no campus aos finais de semana. E ele acha isso muito estranho. Ana riu-se. Mas para que tudo funcione tão bem, eles têm de organizar as coisas depois do horário de trabalho. Faz todo sentido. Sabes, Henrique, interveio Daniel novamente. A Academia de Excelência tem uma reputação fantástica, mas foi fundada há 3 anos e nunca ninguém viu o fundador. Isso é um bocado estranho, admitiu Henrique. Depois, Ana fez-lhes sinal para se calarem. O professor tinha entrado.
Contra o crime.
DW, espaço do ouvinte.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook como avalia o aumento do salário mínimo em Angola para 100 mil kwanzas, equivalente a sensivelmente 91 euros. O Luís Pedro diz-nos que se trata, sinceramente, de um autêntico insulto. Já o Alberto diz-nos que não vai favorecer ninguém e o Adónio questiona porque é que se trata apenas de um aumento tão curto para o tipo de vida que há, para o custo de vida que há em Angola. Chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. Muito obrigado por nos ter acompanhado neste arranque de semana. Mais logo, a jornalista Sandra Quiala traz as novidades do Jornal da Noite. Tenha uma ótima segunda-feira, uma grande semana pela frente e, claro, sempre lado a lado com a sua DW África. Bom dia, até amanhã.